Bem-vindos ao primeiro De Olho na Bolsa do ano. Eu sou Adail Garcês, estou aqui com o William Araújo e o Thomas Newland. Thomas, estamos aí para falar de um papel que você conhece pouco, né? Falar um pouco de Equatorial.
Beleza, vamos lá. Bom, eu acho que, na verdade, assim, acho que a ideia da gente falar um pouco de Equatorial surgiu muito, primeiro porque, obviamente, é uma das apostas que a gente tem aqui no fundo, e segundo porque é um papel que desempenhou muito bem nos últimos 15 anos, talvez, né? Ela é conhecida como um ativo que é compounder, porque se você pegar esses últimos 15 anos, provavelmente, talvez ela não tenha sido individualmente em um ano específico, o maior retorno da Bolsa, mas se você olhar esse tempo todo, talvez ela vai estar ali entre, certamente, os maiores retornos da Bolsa, né? Então, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho de onde é que vem essa geração de valor de forma contínua no papel, né? E aí acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, começar falando um pouquinho da história da companhia, para quem não conhece. Ela surgiu, foi fundada, na verdade, em 2004. Ela era o veículo de investimento que a GP Investimentos utilizou para adquirir a Cemar, né? A Cemar era a distribuidora de energia do Maranhão. Era uma empresa que estava quebrada, né? Ela, na verdade, ela tinha sido privatizada nos anos 2000. O player que tinha comprado acabou abandonando a concessão, devolveu a concessão para o regulador, né? Ela estava sendo gerida pela ANEEL de 2002 até 2004. E aí, em 2004, você tem um processo de venda do controle para o grupo GP, e a Equatorial foi esse veículo de consolidação do grupo, tá? Logo depois, a PCP entrou na sociedade, então ela passou a ser co-controladora junto com a GP, né, da Equatorial. Mas acho que o mais importante da história é que a Equatorial começou a implementar um modelo de turnaround dentro da Cemar que era inédito no setor. Você tinha um preconceito muito grande por parte do mercado e por parte do próprio setor de que uma operação de distribuição no Maranhão não teria como dar certo pelas características do estado, né? Um estado muito amplo e muito pobre, então com uma infraestrutura muito, muito complicada, muito difícil de se operar. E a Equatorial, ao longo do tempo, conseguiu provar que, enfim, estavam todos errados, né? A Cemar, a partir de mais ou menos 2007, 2008, ela começou a se destacar por N métricas que você olhe, tanto do ponto de vista de geração de caixa, o EBITDA que ela passou a apresentar, os indicadores de qualidade. Um pouquinho depois, ali entre 2008 e 2010, o combate às perdas, que foi uma redução bastante drástica que a Equatorial fez nessa época. Então ela passou a ser, de patinho feio do setor, ela virou um benchmark, né? Ela virou modelo, inclusive para o regulador, né? O próprio regulador reconhecendo isso. E ao longo do tempo, depois de finalizado o turnaround da Cemar, a Equatorial ela continuou gerando valor através de outros ativos em que ela foi entrando, né? Então você teve uma operação interessante em 2008, em que ela passou a fazer parte do grupo de controle da Light. Na época, ela era uma das quatro controladoras. Vendeu essa participação na Light, na época, isso foi no final de 2010, se não me engano, por algo como R$29 por ação. Claro que o preço não é diretamente comparável com o preço de tela hoje, isso já faz mais de 10 anos, mas é só para ter um pouco de referência de valor do que a Equatorial gerou com essa venda. Em 2012, você teve um segundo movimento de consolidação que foi bastante importante para o crescimento da companhia, que foi a aquisição da Celpa. A Celpa estava numa situação muito semelhante com a situação da Cemar, lá no início, né? Era uma distribuidora também quebrada, era uma distribuidora que estava, inclusive, em recuperação judicial à época, então a negociação na prática foi com os credores, não foi com o acionista controlador. A Celpa, para quem não conhece, é a distribuidora do Pará, né? E também, assim, foi um turnaround até mais rápido do que a Equatorial encontrou, do que a Equatorial entregou na Cemar. Eles conseguiram entregar na Celpa, tá? Depois, em 2016, eles fizeram um movimento relevante para o segmento de transmissão, que até então o grupo não atuava. Eles conseguiram encontrar uma janela de oportunidade que, assim, algo muito raro de você ver num segmento como a transmissão, né? Os ativos, assim, se você pensar os ativos de transmissão, eles são praticamente isentos de risco. Vai, óbvio que você tem risco no durante o período de construção, mas uma vez operacional, aquilo é praticamente um bond, né? Você tem a tua receita travada, não tem nenhum tipo de exposição a volume, você praticamente não tem, não vai ter inadimplência. Então ele é um bond que vai remunerar o investimento que você fez para colocar a linha de pé. E eles conseguiram travar um nível de retorno muito atrativo para um nível de risco baixíssimo, mesmo apesar de a época ser um segmento novo para a companhia. E mais recentemente, de 2018 para cá, eles fizeram mais duas aquisições de operações de distribuição, que foram as distribuidoras do Piauí, a Cepisa, e de Alagoas, a CEAL, que foram privatizadas no processo de desestatização que a Eletrobras implementou nesses últimos 2 ou 3 anos. Né? Então, assim, concluindo hoje, a Equatorial é uma plataforma de investimento no setor elétrico que tem esses 4 ativos de distribuição que eu mencionei, né? As distribuidoras do Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas, e tem essas linhas de transmissão que eles adquiriram lá nos leilões de 2016, iniciozinho de 2017, que estão entrando em operação agora. Várias já entraram em operação agora no final de 2020 e tem mais algumas para entrar agora no início de 2021.
Thomas, antes da gente entrar um pouco mais aí no detalhe do papel, da empresa, de como funciona tudo, assim, pô, para quem acompanhou aí, no meio do ano passado, né, lá em agosto, a gente fez um podcast sobre o setor elétrico, detalhando, pô, bem explicadinho ali cada parte. Mas assim, tiver que dar um resumo aí de 1 minuto sobre como que funciona o setor, só para o pessoal poder se situar aí.
É bom lembrar esses conceitos, né? Assim, falando especificamente dos dois segmentos em que a Equatorial atua, transmissão, eu já falei aqui um pouquinho, mas enfim, basicamente quando você está comprando ativos Greenfield, que foi o caso do que a Equatorial fez lá em 16 e 17, na verdade você se compromete, você participa de um leilão organizado pelo governo, um leilão de menor tarifa, você se compromete a fazer um investimento para colocar os ativos que já foram escolhidos pelo governo de pé, vamos dizer assim, para colocar eles operacionais. Então, basicamente, o que você faz é travar a tarifa, ela vai ser corrigida por inflação ao longo do tempo. Então, você, na prática, acaba travando a TIR. Uma vez que você consiga, obviamente, executar o CAPEX dentro do que você se propôs, tanto de preço, né, ou seja, orçamento, como de prazo, você vai ter uma TIR travada para esse ativo, protegida da inflação. Tá? Então, transmissão acaba sendo um negócio bastante simples de uma vez pronto. E distribuição? Distribuição você pode entender como um negócio muito similar também a um bond, com a diferença que você tem kickers de retorno por eficiência. Na verdade, pode ser kicker ou pode ser um pênalti, né? Dependendo da tua eficiência. Então, você tem um business que é um retorno sobre ativo. Os investimentos que você recorrentemente faz em distribuição, eles entram para compor o que a gente chama de RAB no setor, né? A tua base regulatória de ativos. E você vai ter uma remuneração regulatória em cima dessa tua base, que hoje no setor está em 7,3%, se não me engano, ao ano. E além disso, você vai ter incentivo a outperformar os parâmetros regulatórios. Então, além desse retorno sobre ativo, o regulador vai dar na tarifa da distribuidora um nível pré-determinado de custo, um nível pré-determinado de perda de energia. E em a distribuidora sendo mais eficiente do que esse nível, ela tem um retorno, obviamente, melhor do que o WACC regulatório que ela dá na tua tarifa. Tá? E como é que ela determina esse nível? Ela determina fazendo um benchmark no setor. Então, na prática, é como se você estivesse indiretamente competindo com todas as empresas do setor. Né? Então, o nome do jogo em distribuição é você sempre tentar estar outperformando o que seria a média do setor, porque assim, ao longo do tempo, você vai estar tendo um WACC regulatório, um WACC real melhor do que o WACC regulatório. Tá? E além disso, no caso de distribuição, você tem uma exposição a volumes, né? Então, se você está em concessões que crescem, e você está ganhando volume ao longo do tempo, você também está incrementando esse teu WACC real no final do dia.
E assim, como você explicou, a Equatorial ela é muito famosa por ter um time de executivos ali que manda muito bem na alocação de capital, né? Como que funcionou esse turnaround? Como que você faz um turnaround e pô, ser super bem sucedido assim em relação aos seus pares, num ambiente que é todo regulado, você tem a tarifa fixa? Como que foi essa história ali? O que que vai diferenciou eles dos outros?
Talvez essa pergunta seja chave para você justamente conseguir entender por que a Equatorial performou tão bem ao longo do tempo. Acho que esse é, sem dúvida, um dos principais diferenciais da Equatorial. Aí vamos pegar o exemplo do que aconteceu lá na Semar, que sem dúvida é o caso mais emblemático de turnaround que eles fizeram, né? A primeira coisa que eles fizeram foi quebrar alguns dos paradigmas do setor, né? Por exemplo, trazendo muitas pessoas, inclusive de outros segmentos. Né? Acho que a cabeça do pessoal na época era: olha, se a gente for gerir a SEMAR num modelo muito parecido com o que historicamente o setor sempre foi gerido, a SEMAR vai quebrar de novo. Então vamos fazer diferente. Né? Então trouxeram pessoas de vários outros segmentos: veio gente de telefonia, veio gente de varejo, veio gente de segmento de bebidas, enfim, e muita gente do setor financeiro também. Então eles passaram a implementar um modelo de gestão, primeiro muito baseado em metas objetivas, mensuráveis, que a companhia inteira tem metas, desde o presidente da companhia até a turma do chão de fábrica, né? É claro que essas metas são adaptadas para a função de cada um, mas todo mundo tem meta, todo mundo tem remuneração variável, né? Então, você está falando de um business, quando você está falando de distribuição, na prática é como se fosse um business de varejo. Você está falando de uma companhia que tem milhares de funcionários próprios e terceirizados. A gente está falando, sei lá, algo como talvez 3, 4, 5 mil funcionários entre próprios e terceirizados, que você precisa fazer com que todo mundo reme na mesma direção. E para você fazer isso, a ferramenta mais prática é você ter essa remuneração variável, tá? Então você sempre teve essa questão meritocrática muito viva dentro da Equatorial. Mas além de você ter as metas, de você determinar quais são essas metas, uma outra coisa muito importante é você fazer a verificação recorrente dessas metas. Não adianta eu dizer, para a pessoa que ele tem que ir de A para B sem acompanhar e sem dizer como que ele vai fazer isso, né? Então, nesse negócio, sempre foi muito importante você fazer essa checagem recorrentemente. Então, pegando aqui mais um caso emblemático, né, que eu até já mencionei, combate às perdas, né? Quando você está falando de perdas de energia, o tipo de perdas, na verdade, você tem N tipos de perda, né? Então, a primeira coisa que a companhia fez foi fazer um breakdown de onde vêm essas perdas. Não adianta eu querer atacar perdas sem entender quais são as fontes. Então você dividiu nas N tipos de perdas diferentes, e para cada tipo de perda, você ia aplicando diferentes remédios. Então as equipes que estavam de fato no campo combatendo as perdas, elas tinham metas específicas para cada tipo de perda. Essa verificação era feita no início do processo, que obviamente era o período mais crítico, semanalmente, com o presidente da companhia dando muito peso a isso, inclusive se reunindo com os líderes de equipes, tá? Para você mostrar o tamanho da importância desse negócio. Então, é um negócio que também é muito intensivo em disciplina, né? Disciplina da organização inteira. Eu acho que essa foi assim uma das coisas mais importantes, ou talvez esses sejam dois elementos muito importantes, né? Remuneração variável com metas objetivas, para todo mundo, e a disciplina da checagem, regular do acompanhamento dessas metas. Porque quando você checa com muita regularidade, você muito rapidamente consegue, identificar potenciais desvios de rota e corrigir isso rapidamente, né? Eu acho que isso talvez sejam os dois pontos mais importantes do turnaround que foi feito.
Beleza. E Thomas, uma dúvida que a gente fica é, parece que todo turnaround, assim, olhando para os quatro principais ativos da empresa, já foram feitos, né? A empresa hoje em dia tem, se explicou muito bem, que tem uma estrutura bem meritocrática, com metas, controles, seguindo ali todos os parâmetros, analisando muito bem, né? Todos os parâmetros, assim, do setor. Pensando assim, um pouco mais para frente, como é que a empresa sinaliza em relação à alocação de capital? Quais são as perspectivas para a empresa para que ela continue performando tão bem quanto a gente olha no passado?
Acho que uma coisa importante que eles fizeram, até vou dar um passo atrás para responder essa tua pergunta, voltar, sei lá, talvez uns 3 ou 4 anos no tempo, só para você entender, acho que como que essa companhia se enxerga para frente. Eles, a partir do momento que a Equatorial passou a ter dois ativos, né, de distribuição, a Celpe e a Cemar, e depois que a Celpe já estava um pouco mais consolidada dentro do grupo, então por volta de 2015 e 2016, eles passaram a se enxergar de fato como uma plataforma de investimentos, né, e começaram a fazer um movimento corporativo que, na minha visão, foi muito importante. Transformando, trazendo algumas pessoas que estavam, algumas lideranças, né, que estavam diretamente alocadas nos ativos, ou seja, ou na Cemar ou na Celpe, para o nível da holding. Tá? Então eles criaram uma estrutura em que você tinha líderes que eles mesmo internamente chamavam como gerentes corporativos, que eram responsáveis pela mesma atividade nas duas empresas. Então, em vez de você ter, por exemplo, um gerente jurídico na Cemar, um gerente jurídico na Celpe, um gerente de perdas na Cemar, um gerente de perdas na Celpe, então, quer dizer, todas essas áreas em que você conseguia concentrar, você passou a ter um gerente corporativo na holding que era responsável pelas duas companhias. Tá? Qual a importância disso? Isso facilitou bastante você acoplar novos ativos debaixo da estrutura da holding. Isso acelerou demais o processo de turnaround, por exemplo, dos dois ativos mais novos que eu mencionei aqui, Cepisa e Ceal. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil de você copiar os processos. Né? Você já sabe como os processos funcionam nas empresas que estão maduras e você leva esses mesmos processos para as empresas que ainda precisam passar pelo turnaround. É claro que tem um intercâmbio de pessoas, tem algumas pessoas que vão de uma empresa para outra também, para justamente acelerar esse processo de turnaround e para acelerar a implementação dessa cultura de gestão da Equatorial nas investidas. Tá? Mas o ponto é que a Equatorial passou a se ver como essa plataforma de investimentos em que ela facilitou bastante eles poderem botar novos ativos e isso funciona como um catalisador de turnaround. Então, pensando para frente, o que eles têm feito? Né? Vamos olhar agora por segmento. Segmento de distribuição. Você já teve um processo de consolidação relevante nos últimos anos. Você ainda tem alguns ativos por serem vendidos. A gente teve recentemente o processo da SEB, que é a distribuidora de Brasília, agora no final de 20, isso já aconteceu. Mas olhando para 21, a gente tem o processo da C3E, que é a distribuidora lá do Rio Grande do Sul. Ela não pega o estado inteiro, mas ela pega Porto Alegre e diversos municípios ali do entorno. Esse é um processo que deve acontecer agora entre o primeiro e o segundo trimestre de 21. E você ainda tem mais um processo de distribuição no pipeline, que é a CEA, que é a distribuidora lá do Amapá. Ainda não tem data exata para acontecer, mas a perspectiva é que aconteça ainda esse ano. A Equatorial tem falado, obviamente, que vai participar dos dois processos, vai analisar, mas eles também têm uma disciplina de capital muito rígida. E, eventualmente, você ter outros grupos que possam ter interesse em entrar nesses ativos e grupos que eventualmente têm uma exigência de retorno, exigência de custo de capital mais baixo, isso pode dificultar essa consolidação de novos ativos na Equatorial. Tá? Eu particularmente dou uma probabilidade muito baixa deles conseguirem ser de fato competitivos na C3E, mas na CEA, por exemplo, que já está até inclusive geograficamente muito próximo do Pará, eu acho que é muito mais provável que eles possam consolidar. Agora, a gente está falando de ativos que já não são tão representativos. Hoje a Equatorial é uma plataforma de mais ou menos 23 bi de valor de mercado. Né? Então, alguma coisa para de fato mexer o ponteiro teria que ser um ativo mais relevante do ponto de vista de tamanho. Tá? E essas distribuidoras não seriam tão relevantes assim do ponto de vista de tamanho, especialmente a CEA, que é bem menor. Tá? Então, em distribuição, você pode ter outras coisas vindo mais para frente, mas essa visibilidade é bem mais turva nesse atual momento. Em transmissão, a gente tem visto os leilões que o governo tem feito desde 2018 para cá excessivamente agressivos, então muita gente amassando retorno. Então, apesar da Equatorial ter participado desses processos, ela acabou não levando nenhum ativo. O último ativo que ela de fato ganhou foi em abril de 2017. Então já se vão aí quase 4 anos desde o último movimento, e a perspectiva é que as TIRs continuem bastante amassadas e, portanto, não seria tão atrativo para eles entrarem nesse tipo de segmento. Eles começaram a estudar o setor de saneamento já há alguns anos, talvez 2 ou 3 anos. Por que o setor de saneamento? Né? Assim, o setor de saneamento está passando por um processo que a gente entende que é razoavelmente semelhante ao processo que o setor elétrico passou entre década de 90 e início dos anos 2000. Né? Então você está tendo uma evolução tanto do ponto de vista de legislação como do ponto de vista de regulação no setor de saneamento. Você tem uma perspectiva de muitos ativos virem a mercado. Né? A gente já teve alguns leilões no final do ano passado. Acho que o que mais chamou a atenção foi o leilão da Casal, que é a empresa de saneamento da região de Maceió. E você já tem agendado para esse ano de 2021 o leilão da SEDAI, que é a empresa de saneamento aqui do Rio de Janeiro, que inclusive é gigantesca, vai ser dividido em 4 blocos, certamente vai chamar muita atenção de diversos grupos. Mas o ponto é que você tem um pipeline de investimento em saneamento muito relevante. Então, mesmo que você tenha vários players interessados em entrar em saneamento, o volume de investimentos necessários nesse setor no Brasil é tão grande que dá para acreditar que vai ter espaço para muita gente ainda. Né? E a Equatorial tem estudado, não só pelo tamanho desse mercado endereçável, mas também porque o jogo do saneamento também é um jogo muito intensivo em gestão. Né? E gestão é justamente um dos pontos que a gente estava falando aqui, que é um dos pontos fortes da Equatorial. Né? Então, você gerir uma empresa de saneamento e você gerir uma empresa de distribuição de energia, é claro que o bem que você está gerindo ele é muito diferente, mas o modelo de gestão não. É também um business de varejo, é um business que tem uma intensidade muito grande na parte comercial. Né? Então, é muito importante que você seja um bom gestor. Então, por isso, a Equatorial tem um diferencial para potencialmente botar o pé nesse setor e, eventualmente, crescer e ser representativo dentro de saneamento no tempo. Eles têm olhado algumas outras oportunidades também dentro de geração. Hoje, eles têm um ativo só de geração muito pequenininho, que já está até no final do contrato de venda de energia. Então, não é representativo do ponto de vista de valor. Então, eles têm estudado oportunidades no setor de geração também, especialmente em renováveis, que é, na verdade, a fonte que vai ser, onde vai se dar a expansão do setor elétrico brasileiro. Tá? A gente ainda tem visto alguns investimentos, tem visto outros players fazendo investimentos com retornos interessantes dentro desse segmento. Tá? Então, eles mesmos têm ampliado o leque e acho que a nossa cabeça aqui, olhando quando a gente olha para o papel hoje, é o seguinte, olha, é um papel que ao preço de tela ele já embute uma TIR bastante interessante, então ele deve estar tradando nas nossas contas aqui algo como um prêmio de talvez 400 bips, coisa parecida em relação a B, tá? Isso considerando obviamente os ativos atuais e com um risco de upside, na verdade. O risco de upside é eles conseguirem encontrar novas avenidas de crescimento e continuar alocando capital. E aí a gente sabe da competência que eles sempre tiveram em alocar capital, então isso fatalmente geraria valor ao longo do tempo. Eu não vejo muito risco de downside, é claro que nunca dá para falar que não existe risco, mas dada a qualidade do management, dada a qualidade da gestão deles e a estabilidade que a gente tem tido no setor elétrico nos últimos, talvez, 20 anos no Brasil, do ponto de vista de regulação, especialmente, a gente entende que esse risco de downside ele é bem mais limitado e o risco de upside é positivo. Então, pô, é um papel que no carrego faz sentido você ter, porque ele já vem com uma tira interessante, com esse risco de upside de novas oportunidades de crescimento.
Então, com essa explicação final aqui, ficou bem claro que Equatorial acaba sendo uma das apostas aqui dos nossos fundos, um papel que a gente gosta bastante, como o Thomas já comentou. E é isso, acho que espero que tenha ficado bem claro assim as explicações aqui em relação ao setor elétrico, já que é um setor nada fácil, um setor que é um pouco mais difícil de entender, e quais são as nossas convicções aqui em relação à Equatorial, à empresa. Queria agradecer a presença do Thomas, do Adail. Obrigado, pessoal, e até o próximo De Olho na Bolsa. Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.